Portanto, vamos então dar início à nossa audição. Começo por cumprimentar todos os presentes, os senhores representantes da GoParity e também os senhores deputados e os serviços. E, portanto, esta audição que nos foi pedida pelo Dr. Nuno Brito Jorge, e não percebi a pessoa que o acompanha?
Luís Couto.
Luís Couto, pronto, assim fica registado na ata. Portanto, em termos de procedimentos, terão a oportunidade de fazer uma intervenção inicial até 5 minutos, com alguma flexibilidade. Depois, cada grupo parlamentar, temos dois presentes neste momento, o PS e o PSD, poderão os senhores deputados fazer intervenções até 3 minutos por grupo parlamentar, e depois terão um tempo final de resposta de até 6 minutos, presumivelmente, depende se entretanto chega mais alguém ou não. Portanto, sem mais delongas, passaria então a palavra... Não sei qual dos dois falará. Pronto, então o Dr. Nuno Jorge.
Vou falar. Ok. Bom, então, muito obrigado em primeiro lugar por acederem ao nosso pedido de audiência. Eu sou o Nuno Brito Jorge, sou um dos cofundadores da GoParity, e o Luís Couto é também um cofundador da GoParity, portanto somos dois dos sócios da GoParity. A GoParity é uma plataforma de investimentos em projetos na área da sustentabilidade. De uma forma resumida, aquilo que nós fazemos é dar a possibilidade a pessoas e empresas de investirem em projetos que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Do outro lado estão empresas que procuram financiamento para implementar estes mesmos projetos. Estamos a falar de energia solar, de economia do mar, de moda responsável, de economia circular, mobilidade elétrica, portanto, uma série de projetos que têm em comum é que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós já temos 5 anos de existência, criámos a empresa em 2017. Hoje em dia, e depois de todos estes anos, nós já financiamos mais de 23 milhões de euros de projetos nestas áreas que referi. Temos mais de 30 mil utilizadores registados e financiamos mais de 150 empresas, a grande maioria destas empresas que são portuguesas. Temos também projetos em 15 países em todo o mundo, na Europa e em África e na América do Sul, e temos investidores de oriundos de 65 países. Nós somos regulados pela CMVM, desde 2017 que existe em Portugal um regulamento para o crowdfunding, ou seja, o financiamento colaborativo por empréstimo, que é o modelo que nós utilizamos, e desde há muito tempo que neste setor havia uma vontade de implementar um regulamento europeu que viesse harmonizar o contexto do crowdfunding, que no fundo o que nós fazemos é um crowdfunding, mas por empréstimo, em todos os países da União Europeia. Nós somos membros da European Crowdfunding Network, neste momento somos até, temos assento na direção da Associação Europeia de Crowdfunding, que é a European Crowdfunding Network, e depois de muitos anos de trabalho conseguiu-se que a Comissão Europeia fizesse esta proposta, que acabou por ser aprovada, e portanto em 2020 foi publicado um regulamento que vem harmonizar o crowdfunding a nível europeu. O crowdfunding por empréstimo e o crowdfunding por participações sociais. Desde esse momento nós estamos a aguardar que em Portugal seja implementado o regulamento. Ele teria que ter sido implementado até novembro de 2022. Em novembro de 2022, como havia ainda alguns países em atraso, foi dado mais um ano pela entidade supervisora dos mercados europeia, e nós tivemos sempre uma atitude muito proativa de tentar contactar e ter alguma visibilidade sobre qual é que era o processo de legislação em Portugal. Aquilo que é preciso fazer, de forma resumida, é publicar o regime sancionatório e indicar quem é a entidade que tutela. Nós tivemos várias reuniões com a CMVM para ter informações sobre o estado do processo, mas a partir do momento em que a CMVM passou a proposta que queremos nós que existe de lei, que é a base para que o Governo propusesse à Assembleia para aprovação, perdemos rasto ao processo. E o que é que está a acontecer agora? Nós temos uma implementação que está a acontecer em toda a Europa deste regulamento. E encontramos uma situação em que já temos 25 dos 27 países com o regulamento implementado, já temos 25 plataformas europeias autorizadas a atuar em toda a Europa, incluindo Portugal, e encontramos numa situação em que nós temos estado a assistir a um crescimento bastante rápido da GoParity. Só para dar um exemplo de números, nós no ano passado fizemos 11 milhões de euros investidos através da plataforma, que foi mais do que os 3 anos juntos anteriores. Tudo isto é dinheiro que chega a empresas portuguesas que querem implementar projetos na área da sustentabilidade, e agora temos 25 plataformas europeias que estão autorizadas a atuar em Portugal, e nós não podemos sair de Portugal. Ou seja, nós temos investidores de muitos países, mas todos eles chegaram até nós. Nós não podemos fazer publicidade, solicitação de investimento, oferta de investimentos fora de Portugal. Temos feito inúmeras diligências para tentar saber o estado e ter alguma visibilidade sobre o que está a acontecer. Inclusivamente fizemos uma ronda de levantamento de capital no final do ano passado, com a expectativa de que íamos finalmente poder começar a internacionalizar o nosso negócio, que não é só internacionalizar o negócio, é também a atração de investimento estrangeiro para empresas que estão em Portugal e para o nosso tecido empresarial. Nós quase só financiamos PMEs, temos alguma coisa de startups, mas é quase tudo PMEs. E nunca conseguimos obter uma resposta. Falámos com a Comissão, conseguimos que fosse feita uma pergunta à Comissão Europeia, veio uma resposta que eu julgo que partilhei, a dizer que é urgente e necessário que o Portugal trate a implementação, mas ainda não o fizemos. E, portanto, nesta altura, achámos que mais uma via de podermos também chegar a stakeholders importantes deste processo era pedir uma audiência a esta Comissão, para transmitir a situação em que nos encontramos, que nos prejudica a nós, mas não só a nós, porque nós não somos a única plataforma em Portugal que está autorizada. No total, nós temos mais de 200 mil portugueses que já investem através deste tipo de plataformas. Estamos a falar de quase 100 milhões de euros que foram investidos em empresas em Portugal através deste modelo, num mercado que na Europa representa 22 mil milhões de euros por ano de investimento, e que nos encontramos nessa situação irónica de ter as plataformas estrangeiras a poderem entrar em Portugal e nós a não podermos sair daqui para atrair investidores para Portugal.
Muito obrigado. Passamos então ao tempo dos partidos, com o Partido Socialista e o seu deputado Miguel Iglesias. Tenha à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aqui os colegas deputados, naturalmente, Vossas Excelências, e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui a discutir este assunto, que é efetivamente importante. As plataformas de crowdfunding, como bem assinalou, já representam um valor muito assinalável de investimento. É certamente uma alternativa em termos dos instrumentos financeiros que os cidadãos podem certamente utilizar. O valor que deu realmente de investido em toda a Europa de 22 mil milhões de euros já é um valor muito significativo, e naturalmente que este assunto relacionado com a concorrência que tem que agora enfrentar com estas plataformas de países que já implementaram o regulamento europeu é sem dúvida pertinente. O que posso transmitir da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista é que naturalmente iremos fazer o possível para que esta situação seja regularizada junto do Governo, naturalmente, do Ministério das Finanças, e sendo certo que consideramos que esta é uma área de futuro. Enfim, e se me permitem apenas um comentário pessoal, no vosso caso, relacionado com investimento sustentável, ainda mais de congratular. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Nuno Jorge, Dr. Luís Couto, e agradecer a disponibilidade para aqui partilharem connosco a vossa preocupação. Evidentemente que é uma área, enfim, até com alguma perplexidade constatamos este delay, se me permitem o estrangeirismo, em relação àquilo que é a transposição para o direito nacional do regulamento, enfim, ainda que o regulamento tenha efeito direto, naturalmente poderá estar condicionado, como é o caso, a determinado tipo de especificidades na ordem jurídica portuguesa, e naturalmente atenta até aquilo que é a vossa atividade, e que constatamos com sucesso, 22 milhões de euros em investimento, 200 projetos, evidentemente que estamos aqui a falar já, enfim, de uma escala considerável e que, portanto, naturalmente merece aqui a nossa congratulação, mas em face daquilo que não conseguimos compreender à primeira vista o porquê do atraso, daquilo que é o vosso contacto já prévio, que tiveram a oportunidade também de realizar, nomeadamente junto à CMVM, eu perguntava se podiam, no fundo, transmitir um pouco quais são as dificuldades e em que termos é que podemos ajudar, visto que, no caso de transposição do direito comunitário ou da sua implementação nos Estados-membros, pode ser feito, evidentemente, pelo Governo ou pela Assembleia da República através de lei, caso seja competência, poderá haver competência concorrente, evidentemente, por decreto-lei do Governo ou por intervenção direta do Parlamento, mas puderem, no fundo, aduzir um pouco mais quanto àquilo que são as dificuldades, obstáculos, para até ao momento não haver qualquer resposta e, naturalmente, criar aqui uma expectativa ou um anseio relativamente àquilo que são os investimentos no terreno implementados, aquilo que é também uma expectativa de futuro, não é, para este mercado, no fundo se podem um pouco contar relativamente àquilo que foi os vossos contactos junto à CMVM, para podermos também, de certa forma, poder colaborar ou contribuir para a resolução deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem, só antes de passar a palavra para as respostas, só algumas perguntas muito pragmáticas que eu fiquei com algumas dúvidas, que é, se, portanto, vocês já estão registados, foi isso que eu percebi, se sim, em que medida é que perante um regulamento vocês precisam de uma nova autorização? Essa é a minha pergunta. Depois, se é necessário fixar o regime sancionatório e a entidade que regula, se é o Banco de Portugal ou se é a CMVM, uma vez que a CMVM já tem o regulamento, às tantas é a CMVM, mas como vocês falaram em empréstimos, ora, a concessão de empréstimos é autorizada pelo Banco de Portugal, portanto não sei se há aí uma concorrência de competências, portanto também talvez fosse útil perceber isso. Depois, segundo o que eu percebo, a regulação que é necessária em Portugal é para vos habilitar como uma espécie de passaporte comunitário, tal como existe para o setor bancário, ou seja, uma entidade bancária registada em Portugal pode atuar em qualquer Estado-membro sem ter que pedir uma autorização ao regulador local. Parece-me que é algo semelhante, portanto, confirmavam-me isso. E depois, uma vez que o regulamento supostamente tem uma aplicação direta, ainda há pouco falávamos sobre isso, porque é que isto é tão necessário para vocês poderem atuar nos outros países, ou seja, qual é a restrição que o regulamento impõe para vocês não poderem fazê-lo desde já, sem esperar a regulação portuguesa, uma vez que isto não é uma diretiva, é um regulamento. Portanto, eu acho que estas perguntas talvez ajudem ao esclarecimento de alguns pontos, portanto, passava a palavra até 6 minutos, com a tolerância necessária, tenham bondade.
Bom, agradeço antes de mais as perguntas e se calhar, porque está relacionado com várias delas, se calhar explicar um bocadinho mais o que é que traz este novo regulamento europeu. Portanto, na prática, além de vir harmonizar as obrigações das plataformas, a forma como está previsto funcionar é que este regulamento vai extinguir os regulamentos nacionais. Portanto, um ponto que eu não falei e que era importante ter referido era se até novembro de 2023 nós não estivemos autorizados para atuar pela tutela nacional, e aqui, respondendo à pergunta da tutela, em princípio será a CMVM, porque é a mesma que tem hoje em dia o financiamento colaborativo, portanto nunca houve nenhuma questão sobre ser a CMVM ou o Banco de Portugal, porque o financiamento colaborativo sempre caiu na tutela da CMVM. Se nós não estivermos autorizados, nós somos obrigados a parar atividade. Nós e as outras plataformas europeias, porque deixamos de ter um regulamento que nos guia e não temos uma licença. A nossa extinguiu-se e não temos uma nova. O que este regulamento traz também é que passa a haver exatamente uma espécie de passaporte que é solicitado pela nossa tutela, ou seja, Quando nós solicitamos a nova licença, e aquilo que foi feito em toda a Europa, para também passar uma imagem do processo, o que foi feito foi todas as entidades equivalentes à CMVM dos diferentes países criaram uma espécie de fast track para quem já tinha licença. Como não querem que ninguém fique no vazio, o que fizeram foi um procedimento rápido para quem já tem licença, tem um procedimento em que só tem que mostrar que adaptou a plataforma às exigências do novo regulamento e com isso recebem a licença. A partir daí é neste processo que depois, no nosso caso a CMVM, comunica às outras entidades e à ESMA quais são os países onde nós vamos atuar. A prática está a ser, e é a destas 25 que já estão autorizadas, todas indicaram os 27 países, porque não vem nenhuma razão para colocar um entrave a estar em algum país onde podem vir a ter interesse. Portanto, este é o procedimento. Voltando à questão das nossas diligências e das limitações que nós temos visto até agora, a verdade é que nós já escrevemos para o Ministério das Finanças, para a Secretaria de Estado das Finanças, para a Secretaria de Estado do Tesouro, temos várias reuniões com a CMVM, escrevemos para a Casa da Presidência, da qual nós até hoje só recebemos resposta da Casa da Presidência e da Assembleia da República. A resposta da Casa da Presidência foi que o assunto não era com eles, mas que iam comunicar ao gabinete do Primeiro-Ministro. E a única informação que nós temos é aquela de a CMVM ter passado à Secretaria de Estado, eu creio que foi a Secretaria de Estado do Tesouro, que ficou com o Pelouro, não estou enganado, ter passado uma proposta de lei de base para depois ser mais estar acelerado todo o processo. Portanto, nas palavras das pessoas com quem nós reunimos, era resumidamente a papinha toda feita para podermos para o processo ser rápido. Mas depois nós não conseguimos ter mais informação, porque há uma altura em que deixamos de ter visibilidade sobre o que está a acontecer dentro do processo. Portanto, sabemos que está na Secretaria de Estado do Tesouro, mas depois não conseguimos ter aceder a mais informação. Portanto, gostava de poder dar mais noção de quais são os entraves. A sensação que nós temos é que, se calhar, somos uma coisa pequena dentro do contexto nacional para que seja dada prioridade ao nosso assunto, mas agora a prioridade também é de tempo, também é de concorrência, também é do risco de incumprimento de um prazo de implementação de legislação europeia, e portanto achamos que é o momento para ganhar prioridade se até agora não foi possível dar-lhe. Eu creio que havia a questão da tutela da CMVM, que em princípio está resolvida. A questão de precisarmos de uma nova licença é porque a atual que nós temos extingue-se em novembro. E era a questão do passaporte.
Muito bem. Sendo assim, se ninguém tiver mais alguma questão... Sim. O Sr. Deputado João Barbosa Melo.
Eu não conheço este mercado... No mercado estritamente português, tirando os outros que agora podem cá operar, há muitas empresas a fazer isto? Isto no fundo é uma questão de uma empresa só, é uma questão que outras não, que não vieram cá estão à espera que se resolva também?
Sim, acho que claro, acho que ainda não entraram, ou seja, há dois lados desta resposta. Nós hoje em dia somos 4 empresas reguladas portuguesas em Portugal, autorizadas pela CMVM, já chegámos a ser 9 ou 7, né? Mas depois na altura do Covid houve algumas que não aguentaram e sobramos nós. E agora o que tem acontecido é que temos visto, além das 25 que já estão aprovadas, nós temos recebido muitos contactos de empresas a dizer que estamos a entrar em Portugal e, por exemplo, no seio de fundadores de empresas fintech. Quem é que nos recomenda advogados para tratarmos da nossa entrada em Portugal? Nós vemos que isto está sempre a acontecer, ou seja, começa a haver muito interesse num mercado em que nós somos, obviamente, um mercado pequeno, mas temos uma boa apetência para isto, e um bom exemplo é nós, como empresa de empréstimos por financiamento colaborativo em sustentabilidade, e estando em Portugal, que é um país muito mais pequeno e as pessoas com menos poder de compra, representamos um volume maior do que as nossas duas principais concorrentes em Espanha. E nós temos em Espanha uma oportunidade enorme, acreditamos nós, para angariar investimento para projetos em Portugal e para projetos em Espanha, obviamente, e noutros sítios. Mas temos esta coisa que... Há aqui uma coisa que nos está a assegurar e que não nos permite crescer mais, digamos.
Muito bem. Resta-me agradecer os vossos contributos e as preocupações que nos trouxeram, o que foi útil para todos os senhores deputados. E, portanto, agradeço também aos senhores deputados e aos serviços e dou então por encerrada esta audição. Obrigado. Bom dia.
Obrigado.
Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Vamos dar início então à audiência do SETEC, Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Temos com hoje o Dr. Pedro Messias, Dra. Joana Carvalho e Dra. Joana Rodrigues. Portanto, em termos de organização dos nossos trabalhos, poderão fazer uma intervenção inicial até 5 minutos e depois cada grupo parlamentar terá até 3 minutos para colocar as questões ou as considerações que entenda como pertinentes e depois terão um tempo final, que eu depois indicarei qual é o tempo, para responderem ou comentarem o que, entretanto, foi dito. Não sei qual dos três falará, Dr. Pedro Messias, então sem mais delongas, dou-lhe a palavra.
Ok, muito boa tarde a todos, estou a ouvir, muito boa tarde a todos, já agradecer o termos recebido e para nos ouvir aqui sobre a situação que nos traz cá à Assembleia da República. Já não é a primeira vez que vimos cá e vamos dividir aqui a nossa intervenção uma das situações, não vem relatada que não houve a oportunidade, mas está relacionada em três partes. A primeira é relacionada com uma luta antiga que nós temos, uma reivindicação que entendemos mais que justa, que é a contabilização na carreira dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos dos anos 2013 a 2016. A segunda está relacionada com a situação do imposto pelo Governo, para o setor empresarial do Estado, em termos daquilo que seria o limite para os aumentos salariais em 2023 em 5.1, que de alguma forma bloqueou também aquilo que era a negociação e a contratação coletiva, no caso do STEC. E a terceira, em termos de também muito genéricos, chamar também aqui um pouco a atenção do encerramento de agências da Caixa Geral de Depósitos e a situação que isso pode trazer também para todos nós e para a própria imagem da Caixa Geral de Depósitos também, aquilo que põe em perigo a coesão social e a coesão territorial, que entendemos que compete ao Banco Público e à Caixa Geral de Depósitos também como único Banco Público. Começando pelo primeiro assunto, que é a contabilização dos anos 2013 a 2016, eu penso que tenho 5 minutos, isto faz aqui um bocado de complicação. Eu sei, pois, mas é enquadrar aqui uma situação destas neste tempo, mas ok. Pronto, digamos que o que está aqui fundamental, aqui fundamentalmente aqui o primeiro assunto que nos traz aqui é relacionado precisamente com a contabilização dos anos 2013 a 2016. Como sabem, quando foi do Plano de Assistência Financeira a Portugal, nos anos 2013 a 2016, os diversos orçamentos de Estado que foram surgindo impediam a progressão e a valorização salarial do pessoal do setor público, onde incluíram a Caixa Geral de Depósitos, que estava no setor financeiro e está no setor financeiro também. Os anos 2013 a 2016 só foram anos que, em termos de valorização na carreira, não foram considerados, mas foram tempos que foram considerados para efeitos de contabilização para a reforma e de contabilização para a antiguidade, contabilização para efeitos de avaliação, contabilização também para efeitos de eternidade e todas essas situações que implicam a contagem do tempo. E o 2013 a 2016 isso não aconteceu. Com a situação do Orçamento de Estado de 2017 é realmente levantada essa restrição e os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, a partir de 2017, saem desse impedimento de contabilização. O que não aconteceu foi relativamente aos anos 2013 a 2016, ficaram sem serem considerados para efeitos de valorização da carreira dos trabalhadores. Em 2018, sai o Orçamento de Estado também, como todos os anos. Este Orçamento de Estado, o que é que vem fazer? Vem, como sabem, permite a contabilização, no caso do pessoal dos funcionários públicos, permite a contabilização de todo o tempo anterior a 2016. Portanto, todo o tempo que faz uma valorização na sua carreira para efeito da sua progressão e contabiliza todo o tempo para trás. O que é que a diferença que existe sobre isso? É que, mais uma vez, também não foi considerado o pessoal da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos continuaram a não ver considerados este tempo e feitos da sua carreira. O STEC tentou, por diversas situações, mesmo em 2017, junto da administração, tentou fazer com que essa contabilização acontecesse. Não tivemos vencimento. Dissemos sempre que, em termos financeiros, não queríamos, nem nunca foi essa a nossa ideia, termos quaisquer efeitos financeiros para trás. Foi sempre situações para um futuro. Nunca quisemos quaisquer efeitos retroativos. Simplesmente, isso não teve vencimento. Seguimos a vir o Tribunal para ver se de alguma forma era possível essa contabilização, só que era impeditivo em termos do que os tribunais vieram a dizer, não tivemos vencimento também, porque o que eles diziam é que tinha que existir sempre uma qualquer normativo legislativo que fizesse essa contagem à semelhança daquilo que fizeram para o pessoal dos funcionários públicos. O qual foi a grande diferença relativamente para os funcionários públicos? Como sabem também, eles tiveram essa valorização para trás todo o tempo, inclusive nos anos em que não tiveram avaliação, este tempo foi contado como valendo um ponto, nós entendemos isso muito bem. Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos todos os anos tiveram sempre avaliação, e também para efeitos de valorização do pessoal do setor público. O que é que fizeram? Disseram inclusive que, caso após essa contabilização de todo esse tempo, se tivessem pontos a mais, esses pontos ficavam a considerar-se já para efeitos de uma futura avaliação. Portanto, como é o mesmo que dizer, se fossem precisos 10 pontos e a pessoa, o trabalhador tivesse 13, portanto, 3 pontos ficavam já a contar para efeitos da promoção seguinte. Não temos nada contra isso, como é lógico, só simplesmente, mais uma vez, os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos ficaram de fora. A partir de 2016, também é preciso ver que o nosso acordo de empresa, que nós tínhamos, teve uma diferença em que, para efeitos da valorização do trabalhador e para efeitos da progressão ao nível seguinte, juntava não só a avaliação e o tempo de serviço, isto é, a promoção já não se podia dizer que era automática, não era só o tempo, também a avaliação era necessária, tinha que ter uma avaliação pelo menos de média positiva. A verdade é que sobre essa situação continuámos a ver negada a possibilidade da contagem do tempo. Fizemos na oportunidade uma petição pública, reuniu mais de 2.500 assinaturas. Essa entregámos na Assembleia da República e na altura foi entregue essa petição e foi está aí também no documento que vos foi enviado também. Qual foi o resultado? Foi na Comissão de Trabalho de Segurança Social e Inclusão, em que realmente eles entendiam que havia aqui matéria para ser uma alteração legislativa que viesse ao encontro daquilo que era a pretensão dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Inclusive também houve um projeto de resolução do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda também nesse sentido, que também não teve vencimento em termos da Assembleia da República. Por isso, o que nós temos aqui sobre essa matéria da contabilização é uma discriminação que os seus trabalhadores entendem que estão a ser objeto em termos daquilo que é a contagem do tempo para efeitos de progressão na carreira e que não foi feito desde 2017 para adiante. A segunda matéria, portanto, isto em termos gerais, e portanto estou disponível para qualquer esclarecimento que queiram fazer sobre essa situação. A segunda está relacionada com a valorização ou com, digamos, com aquilo que foi o despacho do Governo, em que diz para o setor empresarial sobre essa matéria, diz que o setor empresarial do Estado tem um limite da massa salarial de 5.1, isso, apesar de já ser público, que nós chegamos a uma conclusão da nossa tabela salarial, mas o que é facto é que impediu desde o princípio é que a negociação salarial tivesse realmente o correr que é normal numa negociação. Nós ficámos sempre limitados ao princípio por essa massa salarial, que era imposta, e nós estávamos nessa situação do setor empresarial do Estado, e entendemos, sumariamente, e também escrevemos aí nesse documento que vos foi presente, também entendemos que a Caixa Geral de Depósitos deu mais que razões no sentido da produtividade dos seus trabalhadores, dos números que estão a ser alcançados, que a Caixa tem vindo a apresentar, e portanto que a Caixa é viável, como é lógico, apesar daquele período conturbado que teve, e até do plano de desenvolvimento de 2017 a 2020, o plano de recapitalização que nós tivemos, que chegámos ao fim com êxito, e por isso entendemos que era um pouco, foi o castrador, tão bem sermos incluídos nessa limitação de 5.1 para efeitos de aumento salarial. Relativamente ao fecho das agências e de tudo o resto, a Vice-Presidente Joana Carvalho irá também ela falar sobre isso muito sumariamente, sobre aquilo que nós entendemos que é grave. Nós sabemos, desconhecemos o plano da Caixa Geral de Depósitos nessa matéria. O nosso receio é que há uma semelhança do verão passado, o que aconteceu. Nós tínhamos tido uma reunião também com a administração e perguntámos taxativamente se estava previsto alguns encerramentos de agências num breve espaço de tempo, ao que nos foi respondido que o mercado diria, mas para já não está nada previsto, e o que é facto é que menos de um mês depois 23 agências fecharam.
Muito bem, então passaria a palavra à doutora Jana Carvalho, pedir-lhe que fosse mesmo sumária também.
Obrigado. Sim, vou ser muito breve. É mesmo só deixarmos aqui um alerta desta situação do encerramento e de tudo o que tem provocado. O encerramento das agências foi continuado e o que estamos a verificar, ou que se tem verificado e que já temos trazido aqui à Assembleia em vários fóruns, é que isto está a comprometer também a imagem do Banco Público. Portanto, não só não está a cumprir o seu serviço de proximidade, como também está a fazer com que haja uma grande concentração de clientela nas agências que estão abertas. Portanto, as encerradas, as pessoas passaram a ir às outras agências, como é lógico, e não há capacidade de resposta. Portanto, o serviço, é impossível haver qualidade de serviço. As filas de espera são enormes e, portanto, verifica-se que, apesar da digitalização acontecer, não acontece de uma maneira efetiva, e as pessoas também, como sabemos, as populações não estão direcionadas todas para os canais automáticos, portanto, e é impossível dar um serviço de qualidade por mais esforço que exista da parte dos trabalhadores, trazendo aqui também toda a problemática que envolve esses mesmos trabalhadores, estão completamente esgotados, fazerem horas extraordinárias que muitas vezes não são pagas. Portanto, para além de toda essa questão, há também a questão de ser um banco público e não estar a cumprir com aquilo que é desejável, que é servir a população com qualidade. E, portanto, isso é um alerta que nós trazemos aqui e achamos que é de todo o interesse nós continuarmos a ter uma caixa que consiga servir as populações de uma outra forma. E, portanto, trazemos aqui o alerta que mais encerramentos poderão ainda vir a agravar uma situação que por si já não está fácil. Era apenas isto.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo dos partidos. Cada grupo parlamentar tem 3 minutos. Sem mais delongas, passaria então ao Partido Socialista, a ser deputada Vera Brás.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados presentes e, naturalmente, o sindicato, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Tal como indicaram, não é a primeira vez que aqui estão. Esta já é uma luta antiga, desde 2017, não é verdade? Portanto, desde o tempo em que terminou o período de congelamento. Portanto, já é uma luta que todos conhecemos, as vossas reivindicações, nomeadamente quanto a esta questão da progressão da carreira e da contabilização desse tempo de serviço. Portanto, o histórico é conhecido por todos. É uma parte da vossa reivindicação à qual ainda não houve a resposta que desejariam. Aquilo que é certo é que tem sido feito um caminho para que pudessem ser restabelecidos todos os cortes que foram feitos. Essa questão da vossa progressão de carreira e da contabilização desse tempo de serviço ainda não foi possível. Mas é um tema o qual temos acompanhado e que continuaremos a acompanhar. Quanto à questão dos aumentos salariais, estava a ouvi-lo atentamente quanto a esta questão da limitação, por assim dizer, que diz que foi imposta. Eu tinha lido quanto ao acordo que foi alcançado com a administração, tanto que aquilo que a administração teria sugerido teria sido o aumento dos 50 euros e conseguiram chegar ao valor dos 76 euros, certo? E que o sindicato considerou que foi um acordo ainda assim globalmente favorável para aquilo que era a oferta da administração da Caixa Geral de Depósitos e que, portanto, será essa também uma forma de tentar compensar o aumento do custo de vida. Portanto, tiveram também certos apoios no final do ano, penso que terão sido também importantes e valores consideráveis, até comparado com a restante banca, aqueles apoios extraordinários e pontuais que terão sido dados e que considero que terá sido também um apoio importante para os trabalhadores. E, portanto, neste sentido, tendo em conta o acordo que foi alcançado, portanto, não percebi também muito bem, quando falou da limitação, qual é que era a vossa expectativa nesta situação. Quanto ao encerramento de balcões, bom, esta é uma preocupação comum, tem sido abordada pelos diversos partidos, quer em termos de questões ao próprio Governo, sem dúvida alguma coloca em causa a nossa coesão territorial, a nossa proximidade e principalmente às populações que têm menos literacia digital, sem dúvida que é um fator determinante e que tem que ser acompanhado e não podemos ter este tipo de situações, como referiu e bem, de que há uma indicação de que não haverá encerramento de balcões e depois acontece precisamente o contrário e, portanto, o Partido Socialista continuará também a acompanhar este assunto. É para nós algo bastante importante manter essa proximidade às populações e não permitir que populações com menos literacia digital não tenham acesso a serviços financeiros com todo o direito e igualdade que têm perante pessoas que têm acesso a essas formas por outras vias. Portanto, deixar-vos aqui apenas essa nota do nosso acompanhamento por parte do Partido Socialista, naturalmente não podendo em determinados momentos acompanhar aquelas que são as vossas reivindicações de base, mas cá estaremos para tentar ajudar da melhor forma possível os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo, Sr. Deputado Carlos Brás.
Sr. Presidente, só colocar uma questão antes de passar para os colegas, que pode depois também ajudar. Nós acompanhamos, eu acompanhei pessoalmente a vinda do Sr. Presidente da Comissão Executiva aqui à Assembleia da República e coloquei-lhe algumas questões e há duas que eu fiquei ainda por esclarecer, porque não obtive resposta cabal. Confirma-se ou não que há um balcão da Caixa Geral de Depósitos em cada concelho do território nacional? Se sim ou se não? E qual é o sistema de atendimento que está a ser implementado, uma vez que fiquei com a ideia que iam eliminar as senhas? E, portanto, como é que está a funcionar e se isso melhorou, se não melhorou, a questão do atendimento e das filas de espera? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo, do Partido Social Democrata.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, colegas deputados e nossos convidados, senhores dirigentes do STEC. Rapidamente, são três assuntos, sobre os três eu gostava de fazer uma pergunta, pelo menos ou duas, sobre todos eles. A primeira, sobre esta questão dos anos 2013 e 2016, percebi até pelo histórico que tiveram a simpatia de trazer que esta não é uma questão nova, já esteve aqui várias iterações, mas que, como outras, isto acontece de vez em quando com algumas questões, um bocadinho estivemos a ouvir um outro conjunto sobre um assunto que não tem nada a ver com este, mas sobre um assunto que a gente podia se resolver se de repente alguém pegasse naquele dossiê e o resolvesse. Eu aqui não tenho a certeza que seja tão simples, já percebi que este é um assunto complicado e esta reposição do tempo de carreira que foi, enfim, cortada em muitas áreas, inclusive da administração pública, percebi que, no fundo, para alguns efeitos, a Caixa de Depósitos foi tratada como uma função pública, mas depois, para a parte boa, já não foi. Se eu bem percebi, queria não fazer assim. E, portanto, de facto, há aqui uma injustiça. Tratar de maneira diferente aquilo que é igual não é aceitável em parte nenhuma. E, portanto, a pergunta que tenho sobre isto é o que é que este grupo parlamentar, estes grupos parlamentares, o que é que a Assembleia aqui pode resolver? Mas isto é uma questão. Como é que a gente pode ajudar? Porque, de facto, eu pessoalmente não gosto de ver injustiças, quaisquer que elas sejam. E, claramente, aqui parece-me ser uma situação onde não estamos a tratar por igual o que é igual. A questão dos aumentos, ou da questão da valorização salarial para 2023, eu percebi que a Caixa Geral de Depósitos cai naquele grupo de entidades para as quais houve uma recomendação de seguirem o acordo que foi feito com os sindicatos em termos gerais, o acordo de rendimentos e tal. E, portanto, ainda ontem ouvimos aqui o Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento dizer, como aliás eu diria que era mais ou menos inevitável que acontecesse, quer dizer, estava tudo feito para 4% de inflação, já vamos quase no dobro e, portanto, seguramente vamos ter que rever números. Não sei agora qual é a ideia que o Governo tem sobre isto, mas alguma revisão vai ter que ser feita. E suponho, imagino eu, que aquilo que for feito para a administração pública, neste caso, também chegue pelo menos à Caixa Geral de Depósitos e não haja uma nova discriminação. Aqui, a única pergunta que eu tenho para vós, vamos ver, isto foi ontem que foi aqui dito pela primeira vez, embora acho que já todos estávamos à espera que mais dia menos dias tinha que ser dito, mas o que é que, qual é a vossa expectativa de uma base de negociação razoável nesta matéria, tendo em vista a inflação que ocorreu? Por último, sobre a questão dos balcões e do encerramento de balcões, eu acho que todos aqui temos a noção de que a Caixa Geral de Depósitos é um banco que queremos que seja, evidentemente, lucrativo, no sentido de não dar prejuízo, mas não queremos que seja o campeão dos lucros, porque é um banco do Estado. Okay. Portanto, queremos que seja um banco sustentável, um banco até, enfim, que no limite possa até produzir alguma receita para o Estado, se assim isso puder ser, mas enfim, percebemos, todos nesta sala, que há um conjunto de obrigações que o facto de o banco, por o banco ser público, tem, a Caixa Geral de Depósitos tem. E, portanto, a pergunta que eu tenho é, de facto, já foi feito, queria repetir esta questão. É verdade que existe uma, pelo menos uma, não, ele disse uma, não, pelo menos uma agência em cada um dos concelhos de Portugal, ou conhecem concelhos que não, que isso, em que isso não aconteça? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a delegação do STEC, dizer-vos que não pude estar no início, mas que percebi as várias questões que aqui nos trouxeram. E, de facto, nós assistimos a que sempre que se fala das questões laborais na banca, não é só na Caixa, mas em geral na banca, aquilo a que assistimos é que é sempre dada a resposta da digitalização e que parece muitas vezes surgir como um argumento inquestionável. Parece que já não podemos discutir nada sobre a matéria laboral na banca, porque o argumento da digitalização é um rolo compressor sobre qualquer tipo de discussão. Quando, na verdade, aquilo que está a acontecer é que, à boleia desta digitalização, o que se está a fazer é uma externalização de serviços. E o que estamos a assistir na banca é que muitos serviços que eram prestados por bancários, que tinham um conjunto de direitos, um conjunto de salários até assegurados, estão a passar para empresas de outsourcing que estão a cumprir com essas funções, até com dano e com eventuais prejuízos do ponto de vista da privacidade, da proteção de dados, que é uma questão que muitas vezes nos esquecemos quando falamos de externalização de serviços em setores como a banca ou os seguros, que estamos a falar nos setores com a sensibilidade que estes setores têm. Por outro lado, afastando os serviços bancários das populações, porque há uma grande parte da população que, e não é só em meios rurais, que não tem acesso às vias digitais. Já para não falar que a externalização chega mesmo à parte informática. Portanto, estamos a falar verdadeiramente de um processo de externalização que é feito sobre a capa da digitalização. Depois, relativamente esta questão da limitação salarial é muito curioso porque, segundo sabemos, a Caixa Geral de Depósitos está isenta daquele conjunto de obrigações relativamente aos administradores que se aplicou a todas as outras empresas públicas. Por isso é que houve indemnizações de 750 mil euros e de 900 mil euros para administradores da Caixa que saíram. Ora, se essa exclusão se aplica aos administradores, porquê é que em relação aos trabalhadores, não há essa diferenciação? Então, há um mercado competitivo, justifica-se para os administradores, dizendo que a Caixa está num mercado competitivo. Mas em relação aos trabalhadores, esta questão não é colocada em cima da mesa. Em relação aos trabalhadores, a regra é exatamente a mesma da função pública. Há aqui uma duplicidade de critérios entre aquilo que se faz na administração e aquilo que se faz para os trabalhadores, que nos parece pouco razoável. E depois, já agora, gostaríamos de saber, com esta alteração que o Governo para já anunciou da tabela salarial da função pública, se essa alteração também chegará aos trabalhadores da Caixa perante o acordo que foi assinado e que foi feito nesses pressupostos. Havendo novos pressupostos, naturalmente poderá ter que haver aqui uma alteração. E, portanto, gostaríamos de saber também a vossa apreciação sobre as várias matérias de rendimentos, que não é apenas de salário, é também a progressão nas carreiras. Nós tivemos proposta no Orçamento de Estado também sobre esta matéria. E, por fim, era relativamente à estratégia da Caixa Geral de Depósitos, porque nós não temos nada contra que uma empresa pública faça lucro, até é positivo que faça lucro. A diferença é, aquilo que nós questionamos é se a estratégia do acionista, que neste caso é o Estado e, portanto, o Governo, deve ser uma estratégia apenas direcionada para o objetivo do lucro. E nós consideramos que não. Que há um conjunto de outras obrigações, não só de presença no território, como já aqui foi falado, mas também da nossa perspectiva de um papel que o Banco Público deve ter na intervenção no próprio mercado, até para regular o próprio mercado e poder influenciar, até perante as situações que estamos neste momento a viver relativas aos juros e a todas as dificuldades que a população enfrenta. Ora, aquilo que nós temos verificado é que, se é verdade que os lucros aumentaram, a cota de mercado da Caixa Geral de Depósitos tem vindo a baixar em praticamente todas as áreas âncora da Caixa Geral de Depósitos. E isto preocupa-nos, porque se a Caixa não tem assumido esse papel que deveria ter enquanto banco público, cada vez que perde cota de mercado, perde capacidade de o fazer. E, portanto, esta estratégia de perda de cota de mercado por parte da Caixa preocupa-nos, gostaríamos de saber se também preocupa o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa, porque cada vez mais se afasta a banca, o banco público, daquilo que seria o seu objetivo. Já para não falar de uma preocupação adicional, que é um dia, que pode estar mais cedo que tarde, que a Caixa deixe de ser o maior banco português, e isso também nos adiciona ainda mais preocupações. Gostaríamos também de saber a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a delegação do STEC. E queria começar pelas questões salariais que nos apresentaram, que me parecem reivindicações justíssimas por duas razões. Em primeiro, pelo argumento que o deputado Duarte Alves já usou, não pode haver exceções para um lado e não haver para o outro, porque isto é o que justifica todas as desigualdades. Nos administradores, tudo é possível, não há limites salariais, não há limites para bónus, não há limites para indemnizações, mas quanto aos trabalhadores, os trabalhadores regem-se por outras regras e têm que estar limitados nos aumentos salariais. Essa é a primeira questão. A segunda questão até é de caráter, eu diria, quase macroeconómico, que é, nós temos um problema no país, estamos a assistir ao empobrecimento generalizado da população, com um aumento brutal das desigualdades, com uma transferência de rendimentos do trabalho para o capital direta. E essa transferência de rendimentos direta vê-se, por exemplo, na Caixa, que tem lucros recorde, mas em que os lucros não são distribuídos aos trabalhadores. Neste caso, o acionista é o Estado, há essa exceção. Mas é aquilo que está a acontecer em todas as empresas. Os lucros aumentam, sobretudo na banca, mas os trabalhadores não recebem a parte correspondente desses lucros. E quando isso acontece, é óbvio que o peso dos salários no PIB vai cair. E isto é um problema. É um problema para o país, porque é um país mais desigual. E por isso aquilo que está a acontecer é que se a Caixa, os trabalhadores da Caixa forem aumentados a 5,1%, como a inflação acumulada dos últimos dois anos é 13%, e os aumentos do ano passado foram muito baixos, a perda salarial é um mês de salário por ano. É um corte. O que está a impor aos trabalhadores é um corte. E isto não é aceitável. Não é aceitável quando o Primeiro-Ministro disse e continua a dizer que o problema da inflação não são os salários. Portanto, qual é a razão? Se o problema da inflação não são os salários, qual é a razão para se impor um corte aos trabalhadores? E por isso queria dar-vos toda a razão neste aspecto, não só porque a Caixa não pode ser uma exceção para umas coisas e não para outras, mas também porque todos os trabalhadores do Estado, independentemente da exceção, deveriam estar a receber um salário que compensasse pelo menos a inflação, o que significaria um aumento que é o dobro dos 5%, ou perto disso. E por isso estou completamente de acordo relativamente a isto. A recuperação do tempo de serviço, temos tentado, através de projetos, consegui-lo, iremos continuar, mas estamos de acordo também aí. Relativamente aos balcões, reforço as questões que foram colocadas sobre a distribuição dos conselhos, sobre se isto tem ou não tem perda de negócio, porque o senhor Presidente da Caixa vem sempre a dizer que não há qualquer tipo de relação entre o encerramento de balcões e o volume de negócios da Caixa e a presença da Caixa e o negócio da Caixa. E acrescentava ainda uma outra pergunta que não tem diretamente a ver com as condições de trabalho dos trabalhadores, mas eu sei que as vossas preocupações vão para além disso, que tem a ver com o papel na Caixa na renegociação de créditos bancários. Ou seja, do vosso conhecimento, a Caixa tem uma posição proativa nesta matéria ou se adia essas possibilidades ou cria dificuldades a essas renegociações, aumentando assim os seus lucros, mas prejudicando os devedores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só antes de passar de novo a palavra para responderem, só colocar duas questões que eu acho que podem ajudar a complementar também as questões que foram colocadas. Esta questão que o Sr. Deputado Carlos Brás colocou de um balcão por cada concelho é muito importante, mas se puderem aprofundar na vossa resposta o tipo de balcões que existe, uma coisa é um balcão normal, outra coisa é um front office, uma mesa com uma pessoa atrás, não é? Que nem sistema informático tem ou qualquer coisa do género, portanto não sei se há, estou a exagerar, mas acho que percebem a minha ideia. E depois também uma coisa que disseram na vossa intervenção que ninguém perguntou, que para mim também eu julgo que pode ser importante para os trabalhos do Parlamento. Disseram que muitos trabalhadores fazem horas extras e não são pagas. Como é que é feito o registro do biométrico, do horário, se é informático ou se é num aparelho? E quem é que controla isso? Quer dizer, nós sabemos quem é que controla no limite, se houver uma inspeção. Mas como é que é feito esse controle? Ou seja, se isso no fim do dia bate tudo certo. Porque se aquilo que aqui estão a dizer, e partindo por pessoas que estão a dizer que há horas extras que não são pagas, ora se a lei obriga a pagar as horas extras, é uma questão que levanta o que eu acho que deve ser esclarecida. E, portanto, passava a palavra até um período de 8 minutos.
Muito obrigado.
Eu começo então pelo fim, e depois aqui a vice-presidente Joana Carvalho também irá ajudar. Eu começo pelo fim, sobre o registro das horas extraordinárias, dizer que nós tivemos uma greve às horas extraordinárias no final de 2021 e levantámos essa greve às horas extraordinárias em maio de 2022, porque a administração se comprometeu a pôr o registro eletrónico precisamente para que as horas extraordinárias passassem, ou pelo menos o registro de trabalho dos trabalhadores passasse a ser feito. Esse compromisso da Caixa Geral de Depósitos foi sempre sendo adiado, isto é, houve um compromisso sério da Caixa Geral de Depósitos, ou melhor, via com boa vontade da parte do STEC, se o STEC levantasse a greve às horas extraordinárias, e nós com o intuito da boa vontade e para que isso ficasse de facto a valer, a partir de maio não levantámos a suspensão, ou seja, não renovámos a greve às horas extraordinárias. Acontece é que ao longo do tempo a Caixa Geral de Depósitos não fez nada em termos da implementação do registro eletrónico nos diversos locais de trabalho, e no final do ano passado, nós numa reunião que tivemos com a administração, onde estava o Dr. Paulo Macedo, e o que nós dissemos foi que afinal em que é que ficamos? Afinal a Caixa diz, como objeto de boa vontade, se o STEC levantava a greve, o STEC levantou a greve às horas extraordinárias, da parte da Caixa Geral de Depósitos há sempre um impedimento, ou porque é caro, ou porque é barato, ou porque não há tempo, ou porque é de informática, ou qualquer coisa acontece. Houve um compromisso sério firmado por escrito, na reunião foi dito isto e depois ele disse, se fosse necessário, que o fazia por escrito e fez, e o Dr. Paulo Macedo disse-nos que então, que o registro eletrónico seria implementado em todos os locais de trabalho até no primeiro trimestre de 2023. O primeiro trimestre de 2023 acaba na próxima semana e nós, no último número das reuniões negociais que tivemos com ele, exatamente na abertura, na assinatura do acordo que nós fizemos, relembrámos essa situação e ele disse que isso, portanto, que iria ver o que é que estava a passar com isso. Mas eu estou para lhe responder como é que isso é feito. É feito em papel, em muitos locais de trabalho é feito em papel, nas agências, nos serviços centrais, é feito o registro eletrónico. Portanto, isso é o que, no caso das agências, é isso que está a acontecer. Tem acontecido uma série de situações graves, nós temos diversas queixas feitas à ACT, precisamente por esta situação, dos registros de trabalho extraordinário não pago. Em algumas situações, não são todas, mas em algumas situações, a ACT tem realmente aplicado as multas que tem a aplicar quando detecta essas situações e quando é possível detectar. Como isso é feito em papel, portanto, como todos nós sabemos, não vale a pena estar agora aqui a dizer, isso é sempre fácil de adulterar. Tivemos uma situação gravíssima, já agora dizer tão bem isso, porque já falámos isso com a administração, tivemos uma situação gravíssima, porque é adulterada, é a hora de sair, e os trabalhadores não percebem bem isso, o que é que está a acontecer. Nós tentamos ter aqui um papel proativo e dizer a gravidade que é um trabalhador sair às 6:30, mas registar do papel que saiu às 4:30. E isso é grave, estas situações é grave, porque numa das situações o que aconteceu foi que infelizmente este trabalhador teve um acidente. E depois o que é que acontece? Para todos os efeitos ele tinha saído do trabalho às 4:30. Isto é que é a gravidade da situação. E isto aconteceu, não estamos a inventar, não estamos aqui a dizer nada, estas situações aconteceram. Portanto, mais do que nunca, é necessário realmente que o registro eletrónico seja lá, porque, como todos nós sabemos, as horas extraordinárias, para serem registradas, primeiro tem que fechar o dia normal de trabalho, se assim se pode dizer, para depois então entrar no registro das horas extraordinárias. Mas a verdade é que se ele tem que fazer um fim, tem que ter lá um fim, seja horas extraordinárias ou não, mas ali ninguém pode apagar, ninguém pode adulterar, ninguém pode fazer nada. Portanto, o ponto da situação relativamente ao registro das horas extraordinárias é este, o registro ponto. Mas digamos assim, é este. Nós estamos a fazer para que nos serviços centrais, na sede, é feito o registro eletrónico, não há outro registro eletrónico, nas agências é feito o registro em papel. Portanto, respondendo pragmaticamente a essas situações. E, portanto, e continuaremos a denunciar as situações, sempre que é possível. E temos situações de trabalhadores a saírem às 6:30 e às 7:00, quer dizer, isso não faz sentido nenhum. A questão não é eles estarem lá, a questão é que eles estão lá e não são pagas as horas. Essa é que é a questão. Portanto, não temos nada contra o trabalho extraordinário, como é lógico, porque por vezes essas situações acontecem. Temos é contra a recorrência do trabalho extraordinário, isto é, não é lógico que de segunda à sexta-feira existam horas extraordinárias. Não é lógico, não faz sentido. Portanto, isto também tem a ver com o sistema que está implementado dentro da Caixa Geral de Depósitos, o próprio sistema informático que lá existe. Portanto, isso é grave, essa situação também é grave e nós também temos vindo a denunciar isto tudo. Portanto, o problema da greve está feito, nós temos isto, estamos à espera, temos um Conselho Nacional para o próximo fim de semana, sexta-feira, perdão, já demos conta do que é que estava a passar à Caixa Geral de Depósitos, vamos aguardar, porque isto não é... É que ainda para mais foi-nos dito que em dezembro, novembro, quando nós estávamos nessa, disseram-nos que seguramente até janeiro isto está implementado, mas para criar aqui uma margem de segurança vamos pôr no primeiro trimestre de 2023. O primeiro trimestre está acabado. Portanto, isto penso que respondi à questão que colocou. Quanto às agências, tentando responder também para todos, Nós estamos a fazer um levantamento, pelo menos desde 2017, que é o plano de recapitalização, estamos a tentar fazer um levantamento, não é fácil, de todas as agências que existiam, todas as agências que ainda existem também. Temos a noção que, parece-nos, não temos ainda a certeza, porque o trabalho ainda não está acabado, seguindo em todos os conselhos existe uma representatividade da Caixa Geral de Depósitos, mas depois de termos este trabalho feito, teremos uma maior certeza, mas temos essa ideia. O problema está é que as agências da Caixa Geral de Depósitos, da forma como elas estão agora a funcionar, estão a funcionar com horários desencontrados, ou seja, já não fecham propriamente ao público às 3 da tarde. Umas fecham ao meio-dia, em termos de atendimento ao público, e a própria tesouraria também fecha ao meio-dia, com todas as consequências que isto tem, para o negócio, quer para o comércio, quer ir lá tratar dos seus assuntos e não faz, porque a tesouraria está fechada e fecha ao meio-dia. E esse é um problema. E a razoabilidade é sempre haver uma rentabilidade para depois fazer contactos para venda de negócio. Portanto, mas isso para nós, entendemos que essa situação de se existe uma agência que fecha ao meio-dia, naturalmente, aquela agência que está a funcionar até às 3 vai ter um fluxo de clientes também com prejuízo para o próprio negócio e para a qualidade do atendimento. Sobre também a pergunta que estava a ser feita e sobre o sistema de senhas, nós fizemos sentir ao administrador aqui que veio aqui à Assembleia da República a afirmação que fez, entendemos que foi muito prejudicial, não foi verdadeira aquela situação das senhas, que em algumas agências as senhas era prejudicial e no sentido que os trabalhadores é que controlavam o tempo para poderem tomar mais um café ou 2 cafés ou 3 cafés, nós fizemos sentir-lhe que de facto essa afirmação não foi verdadeira e foi realmente foi grave, foi de alguma gravidade sobre isso. E eu próprio falei com, tive a oportunidade de falar com ele, portanto, e a conversa lá se explicou naquela situação, mas foi grave e fiz-lhe ver isso. Isso não é verdade. O sistema de senhas, do que nós temos a ideia é que o sistema de senhas é bom, porque também o cliente tem a noção do que é que está a acontecer, do tempo que tem, porque olha para a senha, olha para o tempo, olha para essas situações todas. Portanto, dizer que o sistema de senhas prejudica o trabalho não é verdade. Esta situação não é verdadeira. O que é que acontece? Acontece, e o que aconteceu, essas situações, quando se retirou, em alguns casos, quando se retirou o sistema de senhas das agências, começou a haver, sim, foi uma agressividade para com os trabalhadores. E, inclusive, essa agressividade passou mesmo a atos. Houve atos de agressão concretizados sobre trabalhadores. Porquê? Porque os clientes não percebiam o que é que estava a acontecer e entendiam que tinham chegado primeiro. Todos entendiam que tinham chegado primeiro, todos entendiam com toda a legitimidade que tinham que ser atendidos e não estavam a conseguir ser atendidos. Porquê? Porque também o quadro de pessoal da Caixa Geral de Depósitos está a ficar reduzido. Nós temos agências com 2 pessoas apenas, e com isto tudo, o quadro pessoal sendo restrito, tem prejuízo no atendimento e na qualidade que está a ser prestada aos clientes. Há várias situações, não há nenhuma agência a funcionar só com um trabalhador, felizmente. Aliás, há uma situação que é uma extensão, é chamada extensão, que já não é bem uma agência, mas com 2 trabalhadores em determinado sítio é dramático. E quando haver 2 trabalhadores, e se não houver a função caixa, piora um pouco também. E por isso também é uma situação que nos preocupa, o que é que está a acontecer, porque é que a caixa não está a conseguir pôr lá trabalhadores e porque é que os trabalhadores estão a querer ir todos embora e querem ir embora naturalmente, e com toda a razão para isso. Quando estava a falar e tentando ir àquilo que há pouco me pareceu que disse sobre que a caixa no final do ano passado para tentar pagou aos trabalhadores, pelo menos publicamente eu disse, fez um bónus de 900 euros e 600 euros, é preciso dizer o seguinte: não foi para todos os trabalhadores. No mínimo, 1/3 dos trabalhadores ficaram de fora. E a questão dos 900 euros apenas abrangeu 222 trabalhadores. E os 600 euros, o que aconteceu foi que muita gente, o que aconteceu foi que eles fizeram, foi uma situação que nós não concordámos, de maneira nenhuma. Eles criaram uma espécie, como foi aquela situação que o governo fez para criar os 125 euros, criou-se então um limite do que é que cada trabalhador oferia, mas para este limite os trabalhadores inseriram também como remuneração o subsídio de almoço. E nós entendemos que logo aí era uma situação que isso não fazia sentido nenhum, porque isso não era remuneração coisa nenhuma, mas foi um dos critérios usados para chegar a um determinado montante, e então quem passava aquele montante já não tinha direito sequer aos 600 euros. Portanto, como eu estou a dizer, dos 900 foram apenas 222 trabalhadores, e não sou eu que digo, foi a própria administração que o disse. Dos 600 euros, não temos a noção de quanto é que foi, sabemos é que 1/3 dos trabalhadores não tiveram direito a qualquer abono, nada. E aqui vai entroncar na pergunta, penso comum a todos, que estavam a falar, que se o governo realmente entender determinar um aumento para os funcionários públicos, como parece que ontem disse o Supremo-Ministro aqui na Assembleia da República, O que nós tememos é que na parte da Caixa Geral de Depósitos não vá por aí. E não vá por aí porquê? Porque isso vai mexer na tabela salarial e vai querer fazer uma situação como fizeram com estes 900 euros e com estes 600 euros. Vai querer fazer um pagamento, vai querer fazer um limite de pagamento, ou seja, quem tiver de vencimento até um determinado valor recebe e os outros não recebem nada. Portanto, nós tememos que, de facto, se essa situação vier a ser feita para o setor empresarial do Estado, a Caixa vai ficar de fora. Ou se não ficar, vai ficar apenas com, não vai ficar com o ajustamento salarial, mas vai ficar, eventualmente, admito eu, com esses abonos. Simplesmente esses abonos extraordinários que venham a ser pagos, como devem imaginar, não têm qualquer repercussão na tabela salarial e no futuro isto não vai arriscar para nada. Nós tentámos, mesmo no ano passado, tentámos fazer uma revisão intercalar da tabela salarial, simplesmente a Caixa Geral de Depósitos não aceitou, diz que não valia, que não fazia sobre isso. Quanto aos trabalhadores da Caixa, aqui há pouco estava a falar e é isso. O trabalhador da Caixa, de facto, é conforme é mais barato. Se for mais barato ser considerado funcionário público, é funcionário público. Se for mais barato ser considerado bancário, é bancário. Portanto, é um bocado essa a situação daqui dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. E aqui é conforme... Portanto, é isso mesmo. É conforme alguma coisa é mais barata, assim vai. Porque esta questão daqui dos anos não serem contabilizados, a questão é que foi possível para funcionário público, e nós dissemos, inclusive nós dissemos, que não tinha de ser tudo de uma vez. Podia ser faseado em várias formas. Dissemos, inclusive, apresentámos um plano em que essa recuperação podia ser faseada, não tinha que ser, podia ser só, por exemplo, no momento de chegada ou da aproximação à reforma ou dali por um ano ou tudo, podia ser estendido, portanto, mas nada disso foi aconteceu. E entendemos que é possível de fazer na Caixa, era possível de fazer na Caixa Geral de Depósitos, apesar do tempo já lá vai, não sabemos, agora quando isso vier a ser, queremos, não desistimos então dessa situação, mas há pouco para dizer que também no Orçamento de Estado é verdade, esqueci-me de referir isto, o Partido Comunista fez várias alterações para ser incluído no Orçamento de Estado, foi verdade, foi um lapso da minha parte, mas isso aconteceu. Aqui também tentar a perda de quota de mercado, é verdade. Aqui a questão que nós dizemos é que a Caixa Geral de Depósitos, ao nosso entendimento, é o seguinte: a Caixa Geral de Depósitos não está cá para dar prejuízo. Perfeitamente de acordo. Agora, o que nós entendemos é que a Caixa Geral de Depósitos não deverá estar no mercado do lucro pelo lucro. É essa a situação. E o lucro não pode, na nossa ótica, se a Caixa é um banco público e tem que fomentar a coesão social e a coesão territorial, há muitos desses lucros que a Caixa Geral de Depósitos tem que devem ir, sim, para a população, para o mercado, para a economia e para as empresas, e é aí que ele deve ir. E é nessa ideia que nós entendemos. E nessa matéria, e quando interessa à Caixa à Caixa Geral de Depósitos, diz então que, como está em concorrência com os outros bancos, então equipara-se, a Caixa funciona como um banco privado. Mas, por outros lados, destas situações já não está em concorrência, já não interessa para nada. E portanto, é sim, é verdade, nós temos essa noção da perda de cota de mercado, porque também seguimos os estudos que são feitos, as contas que são feitas quando são apresentadas, também vemos. Vemos isso com preocupação. Vemos também a taxa de rentabilização que aparece lá na Caixa, que é cada vez menor em termos do dinheiro, digamos assim, da forma como ele é investido, e essa perda tem vindo a ser acentuada, também nos preocupa sobre isso. E aqui, estava aqui a ver se penso que a digitalização é verdade. Quanto à digitalização, é verdade. A digitalização é uma coisa que serve para tudo. Mas a questão é, quer dizer, a digitalização não tem que ser um papão, como nós entendemos. Quer dizer, serve para todas as coisas, e nomeadamente que seja para regressão na parte dos trabalhadores, seja a parte salarial, seja o que é que seja no atendimento do tratamento que o trabalhador tem na Caixa Geral de Depósitos. Nós tivemos, é preciso não esquecer uma coisa. Nós, em 2018, tivemos uma coisa que nunca tinha acontecido e que entendemos perigosíssimo. Foi que nós tivemos uma denúncia do acordo de empresa. E uma denúncia do acordo de empresa em 2018, nós tivemos a negociar e negociámos esse acordo de empresa com a perspectiva da denúncia. E foi muito dramático para nós próprios. Perdemos muitas coisas, naturalmente que sim, porque estávamos em presença não de uma negociação, mas de uma denúncia do acordo de empresa. E nós estávamos em risco de ficar sem absolutamente nada. Conseguiu-se salvar algumas coisas, como se costuma dizer, não conseguimos salvar muitas das coisas que lá estavam, mas entendemos que realmente a denúncia, como ela foi apresentada, foi até, pode dizer-se, uma certa traição da parte da administração da Caixa Geral de Depósitos, já com o Dr. Paulo Macedo de lá, porque nós sempre dissemos que estávamos disponíveis para negociar. estamos disponíveis, como sempre tivemos disponíveis para negociar. Simplesmente apresentar uma denúncia do acordo de empresa não é negociar, é ameaçar os trabalhadores da perda daquilo que está. E é isso que nós temos para já. Penso que, quanto àquilo da exclusão, exatamente a diferenciação para os administradores e para os trabalhadores, com certeza que sim, é evidente, não pode haver dois tratamentos e os trabalhadores ficam sempre na parte baixa e para eles nada existe. Como eu estava há pouco a dizer, só para dizer, penso que a Joana também queria dizer uma coisa, mas muito rapidamente, que é o seguinte, estavam aqui a dizer que em função daquilo que venha a ser feito para a função pública, em termos do aumento salarial, eu temo que a Caixa Geral de Depósitos não vá acompanhar essa ideia. Mesmo que venha a dizer qualquer coisa lá, no setor empresarial do Estado, não vai ter qualquer repercussão na Caixa Geral de Depósitos. O que eventualmente pode acontecer é esse bónus, simplesmente esse bónus não tem qualquer repercussão, vai ser discriminatório e desta vez, mais uma vez, também cerca de mais de 2 mil trabalhadores, mais coisa menos coisa, vão ficar de fora. Joana, queres? Obrigado.
Muito obrigado. Queria dizer alguma coisa, pedir-lhe também que fosse breve, porque já estamos para lá bastante do tempo. Portanto, doutora Joana Carvalho.
Aqui só duas questões que eu penso que, que o Pedro não tocou, que foram as questões levantadas, duas questões levantadas pela Mariana Mortágua, que têm a ver com a questão da perda de negócio, se nós entendíamos que o encerramento está ou não implícito na perda de negócio de cota de mercado da Caixa. Nós não temos números quanto a isso, mas obviamente que um serviço, quando não é prestado com qualidade, necessariamente o cliente fica insatisfeito e, portanto, pode procurar, e isso é uma das preocupações que nós temos, é precisamente a diminuição da cota de mercado da Caixa e daqui a nada termos um banco público mais pequeno que os outros bancos, aquilo que também o deputado Duarte Alves falou. Relativamente ao papel da Caixa na renegociação dos créditos bancários, se está a ter ou não proatividade, o que nos chega de informação é que sim, portanto que da parte da Caixa há até proativamente contactos com os clientes de forma a fazer essas, mas isto é a informação que temos, não... À partida será esta, portanto, a atuação que a Caixa está a ter. Relativamente aqui à digitalização e ao sistema de senhas, só acrescentar que permanecem então na Caixa dois sistemas, agências com senha e agências sem senha. A tentativa de retirar as senhas é dar um caráter mais digital às agências, com um aspecto visual mais moderno, mas que depois na prática não se coaduna com a realidade que a Caixa Geral de Depósitos tem, portanto, de forma a poder atender as pessoas com alguma calma e evitando aqui alguns contratempos, como o Pedro já referiu, até a agressões físicas já têm acontecido, era todo avisado que na Caixa permanecesse o sistema de senhas, até porque ele consegue que haja outro tipo de ambiente. Temos realidade de agências, como por exemplo a Amadora, em que as pessoas fazem filas enormes à porta, e pessoas idosas com muletas, portanto são situações que não abonam a favor da imagem da Caixa Geral de Depósitos, e penso que não é isso que todos que aqui estamos pretendemos para o Banco Público. Portanto, é o alerta que deixamos, que se possa... ajustar esta realidade digital que não existe, não é? Que é uma miragem, àquilo que temos na realidade, que é as populações ainda se servirem bastante, e ainda bem, do Banco Caixa Geral de Depósitos, e queremos que eles continuem a ir lá. Portanto, era um pouco reforçar só estas duas questões.
Muito obrigado. Chegamos então ao fim da nossa audição. Resta-me agradecer novamente aos representantes do sindicato, aos senhores deputados e aos serviços, e dou por encerrada então esta audição. Obrigado. Obrigado.